A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a professora associada, livre docente da USP, Gislene Aparecida dos Santos, coordenadora do grupo de pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Gislene é autora dos livros Reconhecimento, Utopia, Distopia, Os Sentidos da Política de Cotas Raciais, pela FAPESP Ana Blume, Mulher Negra, Homem Branco, Um Breve Estudo do Feminismo do Feminino Negro, pela editora Palas, a Invenção do Ser Negro, pelas editoras Eduque, Palas e FAPESP, e também Percepções das Diferenças, lançado pelo MEC e Terceira Marcha. Gislene, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Olá, Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês no programa Diversidade e Ciências. Eu estou muito feliz em poder participar aqui e conversar com você e com os seus e suas ouvintes. Obrigada pelo convite.
Pois é, Gislene, você é uma professora, pesquisadora bastante atuante, produz bastante também. E atualmente você é coordenadora do grupo de pesquisa N Periferias, um grupo do Instituto de Estudos Avançados da USP. Você pode falar o que é esse grupo?
Sim, esse grupo N Periferias é um grupo, não vou dizer novo, mas entre os que há no IA ele é novo, né? Ele foi aprovado em 2019 como um dos grupos de pesquisa do Instituto de Estudos Avançados da USP, e ele tem uma história, apesar do seu pouco tempo de vida, uma história que eu posso dizer que é bem complexa já, longa, porque ele foi criado a partir da sugestão de uma pesquisadora e ativista social que estava no EA como catedrática durante o ano de 2018. Então, ela é uma pessoa bastante envolvida com as questões sociais, em razão de ser também, além de proponente, né, do N Periferias. Ela foi e continua sendo uma das diretoras das redes da Maré. E a partir do trabalho dela no EA é que surgiu a ideia e a intenção de fazer o grupo N Periferias, então um grupo de pesquisa que iria e teria como missão, como função, fazer uma aproximação das discussões sobre periferias que acontecem na Universidade de São Paulo com, de fato, as periferias, tanto do entorno da universidade quanto as periferias do mundo. Por isso a ideia de ser N, né? N Periferias, várias periferias, né? Então, esse grupo, ele nasce, como estava dizendo, a partir da intervenção da Eliana, né, Eliana Souza Silva, quando ela era catedrática da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, e eles me convidaram, em razão do meu desenho como pesquisadora, do meu perfil, para ser a primeira coordenadora desse grupo, que é composto por vários professores, da USP. Também temos algumas parcerias fora da USP, fora do Brasil, né? Então, a ideia original é realmente discutir as periferias do mundo e as suas diversas conexões, inclusive pensando na conexão da Universidade de São Paulo com suas próprias periferias, né? Com seus entornos, tanto no Butantã, quanto na IASH, no Campus Leste e em outras cidades onde a USP está localizada.
No caso, quando se fala em periferias, é só aborda apenas as periferias geográficas ou pensa-se também nas periferias no sentido simbólico, né, de representações, representatividades, essas outras periferias?
Não, nós temos, como nós temos vários e várias pesquisadoras no grupo, com um perfil bastante diverso, no momento da proposição do projeto do N Periferias, nós levamos isso em conta e pensamos numa definição de periferias que tanto dissesse respeito às periferias enquanto territórios, né? Então, a periferia geográfica, as áreas que podem ser também definidas como aglomerados subnormais, que são as favelas, as comunidades mais pobres, mas também as periferias no sentido de regiões não centrais das cidades, então nós estaríamos falando de territórios periféricos, mas também pensamos, né, numa ideia de periferia como um estudo, uma investigação, uma pesquisa sobre as pessoas que, por terem, serem identificadas como aqueles e aquelas que viveram, né, e que vivem, né, nas margens da cidade, também são lidas como periféricas, também são lidas como não sendo reconhecidas, não tendo um reconhecido ou um papel central na sociedade. Então, a partir dessa definição, que nós chamamos de uma definição ampliada do sentido de periferias, nós também pensamos em discutir os sujeitos considerados periféricos, né? Então, são todas as pessoas que são subrepresentadas, todos os grupos que são subrepresentados, que estão em situação de vulnerabilidade social, então mulheres, indígenas, negros, as pessoas com deficiência, né? Muitas vezes também olhando para a questão dos imigrantes dos países, às vezes pobres, às vezes não, mas que vivem uma situação de vulnerabilidade quando estão nesse processo de imigração fora dos seus territórios. Então, é um olhar para um sentido bastante amplo de periferias que eu penso que se case bastante, isso está no nosso projeto de criação do grupo, bastante associado com os estudos decoloniais, com os estudos culturais, quando eles falam que existem aquelas e aqueles que estão às margens, né? Então, são os estados, os países, as nações, as populações e as pessoas que estão fora do olhar, do reconhecimento, né, prioritário, né, o reconhecimento daquelas pessoas que estariam numa situação de privilégio. Então, nossas investigações tentam cobrir um contexto bastante complexo do que seja compreendido como periferia, e não somente periferias como território, como regiões pobres, como favelas, muito embora nós tenhamos também, óbvio, essa preocupação e também tenhamos projetos associados a essa temática, como não poderíamos deixar de tê-los.
Você utiliza aí a expressão que tem sido muito utilizado atualmente, começou a ser mais utilizado atualmente, que seriam aí estudos decoloniais. Você pode explicar?
Os estudos decoloniais, eu não sei muito bem quais autores têm falado disso mais frequentemente no sentido mais vulgar, mas ele tem uma história bastante interessante, né? Se nós formos pensar nos estudos decoloniais como sendo um desdobramento dos estudos pós-coloniais, então nós podemos traçar uma linha bastante longa, eu acho, né, que seriam aquelas pesquisadoras e pesquisadores que começaram a investigar, a partir da lógica do pós-colonial, todo o processo de colonização dos países que, óbvio, foram em algum momento colônia. Então, nós podemos pensar nos estudos associados à crítica aos processos de colonização dos países africanos e dos países também na América. É isso, os estudos pós-coloniais, né, que tem essa linha que em algum momento eles se mesclam também com os estudos culturais, naquela vertente que é discutida, que foi bastante discutida pelos autores nos estudos culturais na Inglaterra e alguns nos Estados Unidos. Mas o decolonial, quando nós pegamos assim, no sentido que eu gosto de dizer que é mais forte, são os autores e autoras da América Latina, da América do Sul, que se colocaram no processo de crítica, inclusive, dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais, por eles ainda manterem uma perspectiva muito eurocêntrica, muito eurocentrada, né? Então, são os autores das Américas, da América Latina, ou até da América Latina que trabalha, da América do Sul, que trabalha em universidades fora da América do Sul, nos Estados Unidos, mas a maioria deles não, que começaram um processo de crítica, inclusive a filosofia e a epistemologia produzida para criticar o processo de colonização, mas produzida ainda dentro de uma matriz do norte do mundo, a partir do norte do mundo, olhando para o sul global. Então, são os autores que vão nos desafiar a pensar novas categorias, novas ideias, novos conceitos, para pensarmos a partir do nosso lugar geográfico, aí é geográfico mesmo, né, como pessoas, como autores e autoras do sul global, pensarmos a nossa própria realidade. Então, decolonial nesse sentido de criticar o processo de colonização que houve, mas também o processo de colonização do modo de pensar, de fazer pesquisa, de refletir, que se faz presente ainda hoje. Então, é uma crítica, eles dizem, eu gosto de dizer, que é uma crítica política, mas também epistemológica, né? Nos chamando a um processo de decolonização do pensamento, do modo de pesquisar, das categorias que utilizamos, para que o conhecimento produzido no Sul, pelas pessoas, pensadores e pensadoras do Sul, também sejam valorizados. Então, é olhar para as pessoas que estão às margens e colocá-las numa posição central.
No caso, quando você fala o Sul, né, o Sul no mundo seriam os países considerados mais pobres, né, e o Norte os países mais ricos, é isso, né?
É, quando nós falamos no Sul global, não no sentido só do Sul global, porque nós podemos olhar para alguns espaços que ainda tem alguma uma concentração de uma produção, né, de renda, riqueza, distribuição dela, que está no sul, né, nós podemos dizer, por exemplo, né, que a Austrália está no sul e que não pode ser considerada nem comparada com outros países também do sul global que tenham condições de distribuição de renda precárias, como é o caso do Brasil. Então, sim, são países que alguns estudiosos do pós-colonial chamavam de países do terceiro mundo, terceiro mundistas, né? Alguns autores não gostam dessa terminologia, preferem usar outras terminologias, e os estudiosos do decolonial, alguns vão falar também terceiro-mundistas, mas preferimos usar o sul global em razão das alianças, inclusive, que têm sido propostas entre países do sul global para fortalecimento das suas parcerias em vários sentidos, em produção do comércio, mas também da economia.
Os estudos decoloniais envolvem também os países africanos.
Sim, envolvem algumas diferenças, porque os estudos pós-coloniais nos países africanos, em alguns países africanos, eles estão associados a essa rubrica de pós-colonial. O decolonial está mais associado a nós aqui na América do Sul, na América Latina. Mas a maneira de tratar o tema, né, a maneira de fazer uma discussão sobre esse processo de colonização, do meu ponto de vista, aproximam alguns campos, né, algum modo de falar, tanto nos países, alguns países africanos, quanto nos países da América Latina. Agora, tem uma diferença que é bastante interessante ressaltar, que foi algo que eu aprendi, digamos assim, a duras penas, porque aqui na América Latina, América do Sul e no Brasil, nós valorizamos, os estudiosos do decolonial, nós valorizamos ainda uma crítica social baseada na construção do racismo, na construção das categorias de racialização das pessoas, né, e tentamos discutir como esse processo do racismo, da discriminação racial, da racialização dos povos, ele é central na construção das sociedades modernas. Então, nós podemos ler, por exemplo, um autor chamado Aníbal Quijano, que discute esse tema, mas também podemos ler autoras e autores brasileiros, né, que não são necessariamente colocadas nesse campo do decolonial, mas que discutem a partir do mesmo lugar, como a própria Sueli Carneiro, quando ela faz a discussão sobre epistemicídio, também a Lélia Gonçalves, quando ela fala sobre Afro-América Latina. Então, são autoras e autores que vão trazer essa questão da raça, do gênero, como essenciais para compreender o que acontece nas sociedades colonizadas, né, que foram também sociedades que escravizaram. E na África, não vou dizer na África inteira, né, não conheço, obviamente, todos os autores, mas a discussão do pós-colonial que se faz em alguns momentos no, pelos teóricos, né, de origem africana que atuam nos países, nas universidades de lá, eles têm uma outra discussão que é contrária à racialização. Então, não que nós sejamos a favor de racialização, mas eles veem como muito nocivo, principalmente na África do Sul, me parece, o uso ainda das categorias a raça como formas de análise, né? Então, eles preferem não fazer análises sociais a partir desse conceito ou dessa categoria que, para nós, é essencial para compreender a dinâmica social brasileira e de outros países aqui da América do Sul. Então, nesse sentido, há uma diferença entre autores em razão deles utilizarem outras categorias que, para eles, seriam mais indicadas e seriam mais interessantes para pensar realidades que eles vivem, na medida em que, principalmente na África do Sul, eu insisto, eles têm uma memória do apartheid bastante dura e bastante presente ainda, que faz com que eles fujam da discussão sobre raça como algo que seria um convite para que esse processo do apartheid se tornasse permanente, né? E nós não, nós fazemos uma crítica exatamente ao abandono da categoria raça, porque ao jogá-la para um espaço de não reflexão, nós perdemos as categorias que nós não queremos que continuem, mas que são as categorias que permitem compreender o lugar das pessoas brancas e negras, as pessoas das periferias, as pessoas que vivem nas regiões privilegiadas, que passam pelo processo de escravização, pelo processo de produção do racismo estruturante da sociedade e da nação brasileira, e que nós precisamos entender a partir da compreensão tanto do que foi o processo de escravização quanto o que foi o processo de organização da sociedade inteira com base no racismo, que é a estrutura como sociedade, como nação, mas também presente e, sobretudo, presente nas instituições.
Você cita aí o racismo estrutural, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte: dentro do processo dos estudos de decolonização, o racismo estrutural, ele entra também como alguma referência nesse sentido? Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.